Eu sou o Rádio. Meu nome é Rádio. Minha mãe é Dona Ciência. Meu pai é Marconi. Sou descendente longínquo do telégrafo. Sou o pai da televisão. Fisicamente sou um ser eletrônico. Meu cérebro foi concebido e formado por válvulas. Minhas artérias são fios por onde corre o sangue da palavra. Meus pulmões são tão fortes que consigo falar com pessoas dos mais distantes pontos deste pequeno planeta chamado Terra. Minha vitamina tem o nome de kilowatt. Quanto mais kilowatts me dão, mais forte eu fico e mais longe eu chego. Hoje, graças às baterias que me alimentam, eu posso simultaneamente levar informações aos contrafortes das cordilheiras, às barrancas dos rios, ao interior de veículos que trafegam no centro nervoso das grandes cidades, à beira plácida dos lagos, à cabeceira dos doentes nos hospitais, aos operários nas fábricas, aos executivos nos escritórios, aos idosos que vivem só e às crianças que só vivem. Eu falo aos religiosos, aos ateus, às freiras, às prostitutas, aos atletas, aos torcedores, aos presos, aos carcereiros, banqueiros e devedores. Falo a estudantes e professores. Seja você quem for, eu chego lá onde quer que você esteja. Ao meu espírito, resolveram chamar ondas. Eu caminho invisível pelo espaço para oferecer ao povo a palavra. A palavra nossa de cada dia. Mas estou sempre sujeito a cair em tentação e às vezes não consigo me livrar de todo o mal. Quando eu nasci, meu pai me disse que eu tinha uma missão: ajudar a fazer o mundo melhor, entrelaçando os povos de todas as partes deste planeta. Meu nome é Rádio. Eu não envelheço, me atualizo. Materialmente, eu sou aperfeiçoado a cada dia que passa. As grandes válvulas do meu cérebro foram substituídas por minúsculos componentes eletrônicos. Os satélites de comunicação, gigantescos engenhos girando na órbita desse planeta, permitem hoje que eu seja mais universal, mais dinâmico e menos complicado, como o meu pai Marconi queria que eu fosse. Minha forma técnica tem sido aperfeiçoada há milhares de anos-luz. Mas eu acho que, no todo, o meu conteúdo ainda necessita ser burilado, melhorado, trabalhado e aperfeiçoado. Tenho noção, mas eu já perdi a conta do número de pessoas que eu ajudei, indicando o caminho, devolvendo a esperança, anulando a tristeza, conseguindo remédios, sangue, achando os documentos perdidos, divulgando nascimentos e passamentos. Mas eu não sou tão sério assim como possa estar parecendo. Por isso, passo grande parte do meu tempo ensinando as pessoas a cantar e dançar. Minha grande vontade é a de ser amigo, sempre. Um amigo que todos gostariam de ter. Útil nas horas sérias, alegre nas brincadeiras e responsável, sempre. No esporte, estou sempre em cima do lance. Nos dois lados da rede das bolinhas de tênis ou de voleibol. E lá vem bola. Na área do futebol, jogou na cesta, tô lá. Nadou, pulou, saltou, girou, pegou de novo. Pode ser no pequeno clube da periferia ou nos grandes estádios olímpicos. Tenho noção da minha força política. Com uma notícia que dou, eu posso ajudar a eleger o diretor de um clube ou derrubar um presidente. Entendo minha grande responsabilidade de agente acelerador das modificações sociais. E morro de medo que me transformem em um mentiroso alienador. Sem querer ser vaidoso, eu posso até afirmar que se eu não tivesse nascido, o mundo não seria o mesmo. Meu nome é Rádio. Eu não quero ser mal entendido. Eu sou apenas um instrumento. Para fazer tudo isso que eu disse que faço, eu preciso de uma equipe de seres humanos. Humanos. Que não tenham medo do trabalho. Que entendam de alegria, emoções, fraternidade. Que saibam sentir o pulso do campo e o coração da grande cidade. E que tenham noção básica de que tudo aquilo que fazemos é para conquistar ouvidos e melhorar pessoas. O que jamais conseguiremos se nos esquecermos de que a minha existência se deve ao número daqueles que me ouvem. O rádio vale pelo volume e a qualidade de seus ouvintes. Eu poderia fazer muito mais, mas às vezes falta dinheiro para fazer tudo aquilo que eu quero. Eu sei que posso realizar o sonho de meu pai, Marconi, e mudar o mundo para melhor. Outro dia, fiquei muito triste quando ouvi um tal de Hélio Ribeiro dizer que eu, o rádio, sou a maior oportunidade perdida de melhorar o mundo. Eu sou apenas um instrumento. Eu preciso de gente que me entenda, me respeite e que me ajude a cumprir a minha missão. Ah, com alegria. Muita alegria, se possível.
O poder da mensagem. Para adquirir os programas, acesse helioribeiro.com.br.
É isso aí. 10 horas 8 minutos. A edição de hoje, de quinta-feira, anuncia aqui pelo rádio. A gente vai saber o que aconteceu na noite de ontem. Como é que tá a praça aí, Rodrigo Sá? Cadê a praça, hein? A praça do Bambolê Quadrado, onde está o J. Araújo, J. Romero, Flávio Inácio, Vânia Chamos, todo mundo lá. E ficamos nós aqui no estúdio, eu, Dona Marlene e Priscila Máximo, acompanhando de longe as coisas que acontecem no centro da cidade. É, quando o Rodrigo só tiver a bom dia, Rodrigo. O pessoal está se posicionando lá na praça para a gente conversar sobre as coisas que vão por lá. É, como é que foi o futebol ontem? Neymar ganhou, atuação, grande atuação e caçado em campo. É, o Neymar ganhou, não é nem o Santos, o Neymar ganhou. O atacante responde à ironia com o Biana. O Santos venceu o Once Caldas por 1-0. O Flamengo abriu 2 de vantagem, mas o Ceará arrancou o empate e avançou para as semifinais da Copa do Brasil. O Palmeiras venceu por 2-0. 2-0. Saiu da Copa do Brasil com dignidade. Oh, dignidade! Curitiba teve interrompido uma série de 24 vitórias, mas avança, né? Depois de 6-0, pode perder até de 5, que não ia fazer diferença. Ai, ai, muito bem. Nós vamos abrindo a edição de hoje do Giro por Guaxupé, 12 de maio de 2011. Bom dia a todo mundo. Com a produção de Flávio Inácio, Priscila Máximo, com a participação das reportagens de Rodrigo Sá, os bastidores desse programa, J. Araújo, Vânia Chamas, Marlene do Nascimento. No programa de hoje, a participação de J. Romero, João Augusto e toda a equipe que é composta também pela parte musical, os DJs de bom gosto, caso de Ricardo Micalho. E você, que faz a programação dessa emissora também, todos os dias, 24 horas, aquele abraço e vamos que vamos.
A partir de agora, na 87 FM... Giro por Guaxupé. Entrevistas, reportagens e o intervalo musical mais agradável do rádio. Está começando o Giro por Guaxupé.
Programa de hoje, o estúdio itinerante direto da Conde Ribeiro do Vale. Bom dia. Alô, Rodrigo Sá. Alô, Rodrigo Sá. No programa de hoje, a gente vai conversar ao vivo com o prefeito Roberto Luciano, que vai contar pra gente o que foi que aconteceu na manhã de ontem, quando foi anunciado que seriam escavados os arredores do canil municipal, que fica ali perto do Matadouro. E o canil que foi criado e recentemente, após a sua criação, houve essa denúncia, né, de que haveria enterrado ali resto de máquina de raio-x, essa coisa toda. A gente vai falar sobre isso no programa de hoje, com a palavra o próprio prefeito Roberto Luciano. Nesse 12 de maio de 2011, a gente traz também informações sobre saúde, sobre teatro, sobre esporte. Teve clássico do futsal guaxupeano ontem aqui no Poliesportivo, e goleada, o time da prefeitura perdeu de 10-0. Dizem que foram 9-0, tem gente que está falando que foi 10-0, mas foi uma goleada histórica na noite de ontem, no Poliesportivo, pelo campeonato da Liga Rio Pardense. O Giotto meteu essa goleada em cima do time da prefeitura. A gente vai falar sobre isso também no programa de hoje. As outras coisas que vão por aí, como por exemplo as informações do cinema, as informações da área cultural aqui da nossa cidade e outras coisas mais, desde já, no giro de hoje, 12 de maio.
Que dia é hoje? Que dia é hoje?
Hoje é dia da Beata Joana de Portugal, é dia da enfermagem, é dia mundial da enfermeira, é dia em que nascia em 1907 a atriz americana Katharine Hepburn. Ao longo de mais de 60 anos de carreira, ela ganhou 4 Oscars e foi indicada como a maior atriz de todos os tempos. É o dia em que nasci, em 1913, o cantor Jamelão, símbolo maior da Mangueira. Em 1921, a atriz Ruth de Souza. Em 66, a cantora Bebel Gilberto. Em 1928, o compositor norte-americano Burt Bacharach. Em 1855, o militar Hermes da Fonseca, aquele que reorganizou o exército, instituiu o serviço militar obrigatório. É, ele que foi eleito presidente da República de 1910 a 1914 com a política café com leite. Hermes da Fonseca, aniversariante do dia. Como é que está a Praça do Bambolê Quadrado aí? Bom dia, Rodrigo Sá.
Bom dia, Caetano Cury. Bom dia, ouvintes 87 FM.
Você sabe que o problema era aqui? Você acredita que o problema era aqui?
Eu tinha certeza disso. Eu estava tentando falar com vocês.
É, o problema era aqui, rapaz.
Eu estava tentando falar com vocês que a gente estava tudo exato, que faltava você liberar o canal pra gente aí.
Não, menino. Sabe aquele botão vermelho grandão escrito assim, não aperte esse botão? Esse botão estava apertado aqui.
Pois é.
E aí, como é que estão as coisas aí?
Olha, nós estamos aqui. Agora eu estou na sacada do clube, porque eu vim verificar se os equipamentos estavam tudo certo. Aqui está tudo tranquilo. Eu estou descendo lá para a praça. Tem um monte de gente querendo conversar com a gente sobre o futebol ali.
Como é que é o visual aí de cima do camarote aí do clube?
Ah, eu vejo bastante macaquinho aqui em cima das árvores, né? Porque eu tô na linha da Copa das Árvores.
Ah,
aqui, né?
Tá.
Então eu tô de frente pra... Agora lá embaixo o movimento aqui na Conde Ribeiro do Vale começa a ficar mais intenso agora.
Você entendeu agora como é que aquele vestido foi parar em cima da árvore? Não é alguém que jogou aí da sacada,
ter,
não?
Eu tenho certeza que sim.
Foi daí, não foi?
Foi daqui, o cara mirou certinho ali. Deu... É, pois é.
E aí, qual que é a expectativa pro programa de hoje?
Olha, a gente vai conversar com o pessoal aqui sobre banheiros públicos, o que o pessoal acha, né? Se acha, né? O que o pessoal faz quando tem vontade de ir ao banheiro, né, na cidade de Guaxupé. E também vamos conversar sobre Copa do Mundo, vamos falar sobre os resultados de ontem dos jogos aí da Copa do Brasil, Flamengo sendo desclassificado, né? Quem diria, né? O Curitiba, que apesar da derrota em Palmeiras, foi, né, lutador ontem, um guerreiro em campo, mas estava difícil mesmo, né, para enfrentar um time bom como o Curitiba e tirar 7 gols ali, não ia ser fácil. Mas a gente vai conversar sobre esses e outros assuntos, vamos tentar descobrir um pouco mais sobre o que o pessoal tanto conversa aqui no Banco da Praça.
E o prêmio, hein?
E também quem aparecer aqui na Conde Ribeiro do Vale, né, e vem conversar com a gente aqui, falar com a gente um pouquinho, ganha um ingresso pro circo que está aqui em Guaxupé.
É, ingresso pro circo na Praça do Bambolê Quadrado. Essa é a 87 FM. Bom programa pra você. Quem tá aí perto aí, Rodrigo Sá?
Olha, aqui perto de mim no momento.
Quem que tá reunido aí em torno do circo itinerante?
Então, eu estou olhando ali, eu estou avisto daqui J. Araújo, J. Romero, Flávio Inácio, a Vânia Chamas e também a nossa ouvinte mais assídua. Mais assídua não, né? Porque senão os outros vão falar muita gente assídua. Uma das ouvintes mais assíduas nossas, a Marta Palos, tá ali querendo falar do Cruzeiro.
Muito bom. Beleza, bom programa pra vocês aí então.
Obrigado.
12, agora 10 horas e 16 minutos, eu preciso tirar esse relógio do lado do calendário, porque eu falo a data pensando que é a hora. 10 horas e 16 minutos, 12 de maio de 2011. Bom dia, Eduardo Soares, bom dia a vocês que estão em Belo Horizonte.
deixa eu te falar uma coisa. A comunitária não deve favorzinho pra nenhum político, pra nenhuma igreja e pra nenhum grupo comercial. A comunitária não tem dono. É um meio de comunicação diferente que pertence ao povo de Guaxupé. Você já viu isso antes?
Nós temos aqui informações importantes sobre a vacinação. Termina agora dia 13 a vacinação contra a gripe. E as informações que vêm direto da Secretaria Estadual de Saúde lá de Belo Horizonte. Presta atenção nessa notícia que envolve muita gente.
Secretaria de Estado de Saúde alerta. Termina nesta sexta-feira a vacinação contra a gripe e a influenza AH1N1. Devem se vacinar pessoas com 60 anos ou mais, gestantes em qualquer período da gravidez, crianças de 6 meses a menores de 2 anos, trabalhadores de serviços de saúde e população indígena. Em Minas, o último balanço da Secretaria de Saúde revela que até o último dia 9, segunda-feira, 1.610.751 pessoas se imunizaram, ou 51,54% do total do grupo que deve se vacinar. Até agora, o maior número de vacinação tem sido as crianças, até 2 anos de idade, 60,67%, seguido pelos idosos, com 52,72%. As gestantes ainda estão em menor número, com apenas 29,27% delas que se vacinaram. A diretora de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado de Saúde, Márcia Cortes, tranquiliza as gestantes, explicando que a vacina não faz mal ao bebê nem traz risco à gravidez. Segundo ela, a vacina é contraindicada somente para pessoas que têm alergia grave a ovo de galinha e a seus derivados, bem como para aquelas que apresentaram reações anafiláticas graves a doses anteriores. Em Minas, a meta é aplicar 2.496.840 doses, o que corresponde a 80% de cobertura da população-alvo. Aquelas pessoas que estão no grupo de vacinação devem, então, procurar imediatamente um dos 5.500 postos fixos e volantes em todo o estado, já que o prazo se encerra nesta sexta-feira, dia 13 de maio. De Belo Horizonte, repórter Júlio Baranda.
O Giro por Guaxupé.
As informações com Flávio Inácio, direto lá da praça. Bom dia.
Bom dia, Caetano Curi. Bom dia a todo mundo que está ligado aí na Rádio Comunitária, ouvindo o Giro por Guaxupé. E olha só, o Cine de Guaxupé está divulgando algumas oportunidades de emprego e a gente divulga para você direto aqui da Avenida Conde Ribeiro do Vale. As vagas são as seguintes: costureira de calçados, montador para molina, serviços gerais, serralheiro, trabalhador rural, costureira de jeans, eletricista, caseiro, vendedor externo, montador de calçados, frentista, motoguel, pintor de produção, auxiliar de escritório, acompanhante, auxiliar fiscal, técnico de informática, cozinheira, cobrador, pacoteiro e ajudante de costura. Para mais informações, você pode falar com o Cine no telefone 3559-1139 ou se deslocar até a rua Tiradentes, número 19, no centro de Guaxupé. Do dia 13 ao dia 22 de maio deste mês, acontece a 12ª Festa de Santa Rita no bairro Vila Campanha. Shows todas as noites com música ao vivo. A festa acontece nas proximidades da Igreja de Santa Rita, no bairro Vila Campanha, a partir do dia 13, próxima sexta-feira. A Mega Sena vai pagar 5 milhões de reais no sorteio do próximo sábado, dia 14. Ninguém acertou os 6 números sorteados ontem. Os números sorteados foram o 4, o 23, o 39, o 52, o 55 e o 56. 37 apostadores acertaram a quina e outros 4.203 apostadores levaram a quadra.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quinta-feira, dia 12 de maio, é máxima de 27 graus e mínima de 14. Sol com algumas nuvens e não deve chover.
Você que pode olhar o céu aí, como é que tá o céu aí na praça?
Céu entre nuvens, Caetano. Bonito, um dia bonito, mas céu nublado.
Para o Brasil.
Nesta quinta-feira, a quantidade de nuvens diminui ainda mais em Minas Gerais.
Apenas no extremo sul do estado é que ainda terá aumento de nuvens no período da tarde por causa da aproximação de uma nova frente fria. Chove de forma isolada nessa região no final da tarde. Em Belo Horizonte, mínima de 16 e máxima de 26 graus. Felipe Lopes, da Climatempo Meteorologia.
Aqui na João Machado, 22 graus agora.
Previsão do tempo. Notícia.
Policiais civis de Minas Gerais iniciam greve por tempo indeterminado. As atividades estão comprometidas desde a zero hora desta terça-feira. O Sindicato dos Servidores da Polícia Civil de Minas Gerais já tinha anunciado no fim de abril que essa paralisação definitiva poderia ocorrer caso o governo não aceitasse as propostas da campanha salarial 2011. Os policiais pedem aumento no quadro de funcionários, equiparação remuneratória de delegados da polícia e representantes do Ministério Público e melhores condições de trabalho. O sindicato divulgou uma cartilha orientando os profissionais sobre as atividades mínimas a serem feitas durante o estado de greve. De acordo com o vice-presidente do sindicato, Antônio Marcos Pereira, as delegacias não serão fechadas, mas os serviços serão atendidos em escala reduzida. Segundo as determinações do Sindipol para a greve, os policiais devem confeccionar apenas 50% do total de ocorrências registradas em cada delegacia. Não devem ser instaurados inquéritos policiais por portaria e diligências preliminares. Além disso, não serão feitas intimações, oitivas, acareações, reconhecimentos e nem investigações. E não serão realizadas operações policiais para o cumprimento de mandados de prisão e de busca e apreensão domiciliar. No DETRAN, alguns serviços também serão atendidos em apenas 50% da demanda. Agência Rádio Web. Com informações de Minas, Marília Prata.
Comunitária, prestação de serviços e informação.
Apoio Cultural.
Priscila, Priscila, você sabe, é sua perfumaria. Você linda todo dia, Priscila Perfumaria.
Minas Med, produtos médicos e hospitalares. Minas Med, a loja do Sérgio, 3551-3938. Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
10h24. E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Direto da praça, Rodrigo Sá.
Chamou?
Rodrigo Sá.
Caetano Cury, 2087 FM. Estamos aqui, direto da praça do Bambolê Quadrado, em frente ao Clube Guaxupé. Nós estamos aqui ao lado de Jota Romero e também Flávio Inácio, Marta Palos, Jota Araújo, Vânia Chamas. Tem o William aqui que veio trazer ingresso do circo para sortear pro pessoal, né? E, ô Jota, apresenta, tem um amigo seu, um companheiro seu aí, quem que é?
É o nosso amigo Adão, ex-motorista de táxi, que é um santista roxo, roxo. A gente vai comentar sobre o resultado do Santos ontem e pode ir em frente.
Ô Caetano,
Antes
a gente vai conversar só aqui com a Marta Palos, que é nossa ouvinte aqui, que tá aqui na praça. Né? Ô Marta, conta pra gente como é que é a sensação de ser cruzeirense nos tempos atuais.
É muito bom, muito bom. Tá bom, mesmo assim, eu sou fiel, não vou mudar porque ele perdeu um joguinho só. Não.
É normal.
E deu trabalho, né?
É,
não foi tanto assim, 2-1, né?
Um jogo, dois jogos, acontece, né? Pô, o Palmeiras perdeu de 6, ontem ganhou de 2, né? Mas, ó, ô Marta, manda um abraço lá pro Caetano, manda um abraço aí pro pessoal que você quer, pra quem você quiser mandar um abraço.
Caetano,
oi.
Eu amo vocês da rádio de coração. Um abração pra você, viu?
É recíproco,
falta
viu?
Falta uns ainda pra conhecer, mas eu vou conhecer.
Tá, joia. Obrigadão, um abração pra vocês aí.
Acabei de conhecer o Jota Araújo e o que tá lá na piscina, Augusto.
Augusto. É, o Firpa.
É, Caetano.
Não, da piscina é o Carlinho Militão, né?
Homem da palavra fácil, Firpo. Ô, Marta, obrigado, viu? Você tá atrás, a gente tá te segurando aqui, viu?
Vou embora fazer almoço, o pessoal tá lá morrendo de fome. Daqui a...
Valeu, você apareceu.
Obrigado, cedo.
E a Marta levou o ingresso do circo, né?
Vou no circo, acho que não vou uma vez só, não.
Ah, obrigado, Marta. Tá vendo? Quem mais aparecer aqui também leva ingressos do circo. E aí, a gente vai conversar agora aqui com o Jota Romero e também com o Adão. Só um minutinho aqui, eles estão chegando aqui pra cá, que a gente tá chegando mais perto por causa da estática aqui, viu, Caetano?
Ô, Rodrigo, o pessoal do circo, já, os ingressos estão aí, né?
Turma... Olha, os ingressos estão comigo. Quem quiser ir no circo amanhã, na estreia do circo, tem que aparecer aqui na praça, procurar o pessoal do Estúdio Itinerante aqui. E aí ganha, leva o ingresso aí pra estreia do circo.
O circo estreia amanhã, é isso?
Amanhã, amanhã, tá? Ô, Jota Romero, o que você tem a falar sobre a rodada de ontem da Copa do Brasil? Teve outros campeonatos também, acho que ontem jogou o Santos, não sei se foi o Santos, alguém jogou pela Libertadores ontem. Explica pra gente quem é que foi.
É, aos ouvintes do 87, mais uma vez, o bom dia, né, Rodrigo? Nós estamos aqui, Caetano, nesse estúdio itinerante da 87 FM, para falar da rodada que tivemos ontem pelo Brasileirão, onde o Flamengo não passou dos 2-2 com a equipe do Ceará, além de não conseguir vencer, acabaram sendo vencidos no braço. A equipe do Flamengo, principalmente o técnico Luxemburgo, ele quis enfrentar a equipe do Cearense, jogadores, torcedores, e acabou apanhando, além da torcida e do pessoal lá do Ceará, acabou sendo preso também. Foi 2-2 esse resultado, muito tumultuado o resultado lá na Flamengo e Ceará, 2-2.
Quem foi preso, Jota Romero?
Ah, Luxemburgo. Luxemburgo fez uma quiçaça danada lá ontem, ele estava procurando para a cabeça dele, viu, Caetano? Foi. E nós tivemos o Palmeiras, que precisava ganhar de 7-0 do Curitiba, que no primeiro jogo perdeu por 6-0, né? Aconteceu, mas perdeu. E ontem ele tinha ganhado pelo menos 7-0, ele acabou ganhando só de 2-0, também já despediu da Copa do Brasil. E hoje nós temos o São Paulo, que vai jogar contra o Avaí. No jogo de vinda, o Avaí venceu, perdeu por 1-0 para o São Paulo. Um gol ainda contra, foi gol contra, esse do São Paulo 1, Avaí 0. Hoje eles vão se encontrar. E também vamos ter um encontro hoje de Vasco e Atlético Paranaense. No encontro primeiro, o Vasco empatou em 2-2. Agora hoje o jogo é lá em São Januário, no Rio de Janeiro. E vamos ver se o Vasco tira proveito dessa situação e vence aí o Atlético Paranaense para ir para as semifinais.
Só não pode ter pênalti, né?
Não, de jeito nenhum.
Depois pergunta pro Jota Araújo o que ele achou dos pênaltis aí. Ele não se pronunciou desde então.
Não, tá calado, mudo. E também nós vamos ter depois o Curitiba vai pegar o Ceará, que foi o vencedor de Flamengo. Aliás, que saiu classificado com o empate do Flamengo de 2-2, joga Curitiba e Ceará. Curitiba já decidiu a situação dele ontem, assim como o Ceará. E hoje nós vamos ter São Paulo e Avaí para decidir também quem sai. E também o Vasco e o Atlético Paranaense. Mas nós tivemos também ontem, o Caetano, o único time representando o Brasil na Libertadores é o clube, o Santos Futebol Clube, que venceu o Once Caldas por 1-0. Esse mesmo Once Caldas que veio aqui em Sete Lagoas e puxou o couro, passou o rodo no Cruzeiro e tirou o Cruzeiro fora da competição. Então, o Santos, como o único representante, acabou vencendo ontem por 1-0. E o Santos tem um jogão na próxima quarta-feira, sem falar da final do Paulista, que é nesse domingo, às 16h.
É um monte de final pro Santos aí, hein?
É um trem gozado. Eles deviam mudar esse calendário, porque normalmente as equipes do Campeonato Paulista e Copa Brasil, e que normalmente estão disputando a Libertadores, acaba tumultuando a situação aí, porque o time não sabe se... Ele tem 3 porquinhos para correr atrás, ele não sabe qual é rápido que ele pega ali. Ele tem o São Paulo, o Santos, por exemplo, está atrás da Libertadores e do Paulista. Fica difícil, tem que mudar o calendário. E do meu lado, Caetano, eu tenho aqui um santista roxo, que até então eu não sabia. É o nosso amigo aqui, o Adão, ele era... É ex-taxista, agora ele tá de boa, vendeu o ponto de táxi, tá tranquilo agora, fazendo as corretagens, fazendo construção, vendendo. E é um santista que assistiu o jogo antes que nem no piscava, Caetano. fisgou o olho ali pra ver o Santos jogar em cima do Neymar, que tava um curisco ontem, viu? O Neymar ontem driblou até a cinegrafista da Globo, tá bom?
Pois é, rapaz.
E acabaram vencendo por 1-0, apesar do Neymar ter machucado no finalzinho do jogo, mas não foi substituído. Mas foi um jogo bonito, o Santos foi lá e deu um recado. Aquilo que o Once Caldas fez com o Cruzeiro aqui, o Santos foi lá e deu o troco do Brasil em cima do Once Caldas, tirando aí a oportunidade deles ir pra final. E aqui comigo o Adão, que vai falar. Gostou do jogo ontem, Adão?
Adorei, viu? Ontem o Santos jogou o essencial pra classificar, né?
E você acha que se ele jogar do jeito que ele jogou ontem, como é que vai fazer com o Corinthians?
Ah, ele vai ganhar do Corinthians também. Nós vamos pegar as duas taças, né?
Você acha que esse ano o Santos tem chance de fazer cabelo e barba e bigode?
É, justamente, é o que nós estamos torcendo aí. O Santos é um time bem armado. Hoje o Muricy tá de boa com a torcida. Então o negócio nosso é só ganhar. Nós temos que papar esse título outra vez. Mas nós vamos pro terceiro
bicampeão.
Então nós vamos pegar o tricampeão agora.
Ô Adão, deixa eu te falar pra você. O Ganso não fez falta ontem.
Não fez, não. O Alan Patrick tá dando conta do recado lá.
Então você acha que o Corinthians que se cuide, o Tite que arma esse time bem armado, que a coisa vai ser feia domingo?
Não, é, o Tite que arma não, porque nós já, lá na Vila não é fácil não, lá nós manda.
Então vamos fazer o seguinte, dá um palpite pro jogo Corinthians e Santos nesse domingo.
Ah, é 2-0 pra nós.
2-0, quer arriscar mais, falar quem vai ser o jogador?
Olha, eu acredito que seja o Alan Patrick, tá marcando o gol. O próprio Neymar, né? Então esses dois aí tá na reta aí. Até o Elano também pode chegar junto aí.
Então tá bom, Adão. Olha, eu vou torcer pra que teu palpite não vingue de jeito nenhum, viu? Que eu sou ao contrário, eu sou anti-santista. Muito obrigado pela participação, viu, Adão?
Agradeço, muito obrigado, Arnaldo. Eu fico contente de dar essa entrevista aqui.
Tá bem, tá aí o nosso amigo Adão, que é ex-taxista, participando do programa do Estúdio Itinerante da 87 FM. E se algum santista, corintianos, flamenguista estiverem na escuta e quiserem ser aqui no ponto itinerante para a gente falar de futebol, estamos aqui aguardando, não, ok, o Rodrigo Sá?
Intervalo rapidinho, Rodrigo, a gente volta já, é direto da praça, agora 10h34.
Apoio Cultural.
Minquilo Materiais para Construção. Qualidade e economia na construção. Em Guaxupé e Guaranésia. Minquilo Materiais para Construção.
O circo chegou!
Estreia nesta sexta-feira, 20h30. Billy Bar no Circo. Somente 4 dias na cidade. E atenção, pegue o seu bônus de desconto no carro de propaganda.
Billy Bar no Circo. Próximo ao Parque da Fepasa, em Guaxupé.
Você não pode perder. Vai lá!
Arte Ferro Serralheria Metálica, a solução definitiva em fabricação, montagem e cobertura de estruturas metálicas. Arte Ferro, 3552-4797.
Grana Fácil Eletrozema, empréstimo pessoal no cheque ou carnê, 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche, não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
Onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Há mais de 40 anos, a Copasa leva saúde e qualidade de vida para milhões de mineiros. São cerca de 10 mil funcionários, laboratórios, pesquisas e milhões de reais investidos em tecnologia e soluções. Hoje, mais de 600 municípios mineiros contam com o sistema de abastecimento de água da Copasa, redes de coleta e estações de tratamento de esgotos. Com tanta experiência, uma certeza: onde tem Copasa, tem mais saúde e qualidade de vida.
Copasa e Governo de Minas.
10h36. E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Caetano Cury, ouvinte 87 FM, nós voltamos aqui com o nosso Estúdio Itinerante da Conde Ribeiro do Vale. Nós estamos aqui com o William, ele é dono do circo, e o circo chegou aqui em Guaxupé, ele está aqui premiando as pessoas que aparecem aqui no Estúdio Itinerante, já leva o ingresso para a estreia do circo. Ô William, conta aí, como é que é o nome do circo? Primeiramente, bom dia, Rodrigo, a você, bom dia aos ouvintes da 87 FM. E é com muita alegria que o circo chegou, né? É o Billy Barnum Circus, que estreia nesta sexta-feira, às 20h30, aqui em Guaxupé, próximo ao pátio da FEPASA, trazendo muitas atrações, atrações que já participaram de programas de televisão, como Faustão, que é o Palhaço Tiesco, também da novela Araguaia. É um espetáculo bastante divertido, um espetáculo que você pode assistir com toda a sua família, sem exceção, sem censura, um espetáculo totalmente diferente para essa temporada aqui em Guaxupé.
Como que é a vida? Conta um pouquinho pra gente, como que é a vida aí no circo, o dia a dia do pessoal que trabalha com essa arte, que a gente sabe que hoje já não tem mais aquele glamour de antigamente, já não é mais tão popular como antigamente, mas é uma arte tradicional, muito bonita, uma arte nua e crua, né? Como é que você pode falar e contar pra gente, você pode contar das andanças na estrada?
É verdade, Rodrigo. O circo, na realidade, é uma comunidade, né? A gente tem ali várias famílias, no caso, o nosso circo ali são 6 famílias, fora os funcionários que participam da parte da montagem do circo. E passando toda a cidade, as crianças vão na escola, estudam. Então é uma comunidade diferente, mas não deixa de ser uma comunidade feliz, alegre, que transporta alegria, né? Como o slogan do circo, Billy Barnum Circus, transportando alegria, é o nosso slogan. Então é assim, há algumas dificuldades que antigamente não existiam, a burocracia principalmente, para se montar um circo e etc. Mas está no sangue, está na nossa família. Eu na realidade, eu sou a terceira geração de circo, né? Meu avô já era de circo, meu pai agora estou eu no comando do Billy Barnum Circus. E com muita alegria, sempre tentando passar essa nossa alegria por onde a gente passa.
E amanhã vai vir um palhaço aqui, que parece que participou da novela Araguaia, do Circo de Soleil. Como que é essa história?
Então, essa é uma das nossas grandes atrações, que é o palhaço Tiesco Vilares. É um palhaço que está 6 anos na Europa, voltou para o Brasil, no Rio de Janeiro, participou da novela Araguaia, várias apresentações no programa do Faustão. É, sem exceção, assim, é uma das nossas grandes atrações e vai estar dando uma entrevista amanhã com você lá nos estúdios da rádio, na 87 FM, para conhecer mais um pouquinho do trabalho dele. É um palhaço bem diferente, trabalha com muita mímica, um palhaço bem moderno. Teve participação no Circo de Soleil, ficou 2 anos trabalhando no Circo Itinerante Soleil na Europa. Então tem muito conhecimento, muitas novidades que o pessoal aqui da região ainda não conhece.
Legal, e aqui não só o Circo Itinerante, como o estúdio da 87 FM também é itinerante, o Caetano. Então, quem aparecer aqui vai levar ingresso para a estreia do circo amanhã, sexta-feira.
Aonde que é o circo mesmo?
Onde que está o circo?
Então, o circo está armado ali no pátio, próximo ao pátio da FEPASA, né? Estreia amanhã, às 20h30. E eu quero dar um toque pessoal para os ouvintes da Rádio 87 FM, ficar ligado na programação no decorrer do dia, no decorrer do dia também, que vai haver muitos sorteios de ingressos para você assistir um dos melhores espetáculos, sem dúvida, que Guaxupé já viu.
Muito obrigado, William. Boa sorte para vocês na estreia. Obrigado pelos ingressos. E mais uma vez, um bom espetáculo para vocês.
Eu que agradeço, eu agradeço a você, Rodrigo, agradeço toda a direção da 87 FM. E fica aí, o nosso grande abraço, convidando ao público que compareça amanhã às 20h30 da noite para assistir realmente um belo espetáculo. E contando também com o apoio cultural de vocês, que sem dúvida nenhuma é a melhor rádio de Guaxupé.
Legal. Obrigado, William. Caetano, segura aí um pouquinho que eu tô aqui com o técnico da Esportiva, o Periquito. Tudo bom? O senhor tá bom?
Bom dia.
Tudo jóia? Ô, Periquito, conta um pouquinho, vamos conversar um pouquinho sobre a Esportiva, essa campanha da Esportiva que a Esportiva tem realizado no Sul Mineiro de Juniores. Como é que tá as pedreiras? Agora daqui pra frente a situação fica um pouco mais difícil, né?
Não, as situações são iguais em todas as setores, né? Porque não tem como você prever uma situação que ainda não aconteceu, não é isso? Então a gente tem que trabalhar muito, igual a gente tá fazendo, treinando manhã à tarde, acreditando que as vitórias vão vir, elas estão vindo, graças a Deus. E daí deixar a coisa correr, né? Fluir igual está fluindo. Com sorte, Deus nos protegendo e as coisas estão andando.
A próxima fase agora da Esportiva, quais são as principais? Quer dizer, todo jogo, como você acabou de dizer, é importante do mesmo jeito. Agora, já dá para saber mais ou menos, ou pintar mais ou menos o que, que a Esportiva pode enfrentar pela frente?
A gente está esperando aí agora sair essa tabela. Tem esse último jogo lá em Itaúna. Daí vai ficar parado 40 dias por causa da Copa Belo Horizonte, né? A Taça BH. e vai sair a tabela. Só aí a gente vai poder analisar essa tabela, analisando ela, saber quem a gente vai enfrentar e se preparar para esse desafio, né?
Você acha que a esportiva tem chance de levar esse título ou fica mais difícil quando se cruzar com times grandes como Atlético, Cruzeiro e América?
Não, a dificuldade, todos os jogos são iguais, né? Porque todo mundo é tudo na mesma idade, todo mundo buscando o lugar. Eu acho que tanto vai ter dificuldade o Cruzeiro, o Atlético, que é na chave da gente, que é um deles vão cair, certo? E a nossa também, porque a gente também quer isso aí. Eles também querem a mesma coisa que a gente. E a gente está batalhando, os meninos estão treinando para ter uma oportunidade também igual os outros que estão lá, chegarem também. Então vai ser jogos bons. Eu acredito que vai ser grandes jogos, porque a gente vai correr atrás dessas vitórias, sim. Não vamos se entregar, não, porque nem por aí que é a finalidade nossa. Nós trabalhamos com objetivo. Se não formos campeões, mas pelo menos vamos tentar trazer isso pra cá.
Dos jogos que já passaram, Periguito, qual foi o jogo mais difícil que, na tua análise? Ou também foi mais ou menos equiparado?
Não, todos eles foram difíceis. Nós tivemos uma grande dificuldade na primeira partida, que foi contra Itaúna, que a documentação dos jogadores não ficaram pronta, nós estamos só com 12 jogadores a campo e tivemos a infelicidade de perder o jogo, mas todos os jogos maiores foram difíceis, não teve nenhuma partida fácil, nem aqui, nem em Belo Horizonte, todas as equipes estão bem montadas, porque é um campeonato forte, você vê que a gente está jogando um jogo aqui, outro em Belo Horizonte, a dificuldade para eles também é a mesma dificuldade para nós, de viagem, esse negócio todo, o cansaço, se chegar, ter que dormir, no outro dia cedo já ter que jogar. Quer dizer, as dificuldades são iguais. Eu acho que o Cruzeiro vai enfrentar as mesmas dificuldades. Nós estamos enfrentando, vai ser vice-versa. Eu acho que vai ser uma igualdade nisso.
Qual é a diferença de trabalhar com o pessoal mais jovem, do categoria juniores, e o time profissional?
É, porque o junior você tem que ter mais tempo, tem que ter mais paciência, porque os meninos estão começando agora, né? O profissional já é o pessoal mais já veio trabalhado, que já está educado dentro do futebol. E essa molecada não, você está educando eles, estão preparando eles para ser um profissional amanhã, né?
Certo. Periguito, aqui para a gente já ir se encaminhando aqui para o final da nossa entrevista, hoje o futebol, por exemplo, o time da esportiva, como você enxerga, logicamente, além do dinheiro, quais são as outras dificuldades que você pode enumerar assim, mais importantes hoje de manter um time de futebol, de estar na estrada, um estado como Minas Gerais, por exemplo, que é um estado de dimensões de um país, né? Para andar por esse estado afora, os jogos, enfim. Quais são as maiores dificuldades que um time de futebol enfrenta hoje? Logicamente, a gente sabe que o dinheiro com isso, mas o que você pode falar mais pra gente?
As dificuldades são é de sempre, né? Você já citou elas, que são as viagens que a gente pega aqui. Não é fácil ali que Guaxupé é 550, 560 quilômetros para fazer uma partida de futebol. Isso é tudo complicado pela Federação Mineira, que podia relacionar isso aí, ficava bem mais fácil, né? Para os clubes do interior, né?
Certo. Palpite agora para a gente finalizar nossa entrevista. Palpite do Periquito, Santos e Corinthians, quem é campeão?
É difícil, hein? São duas grandes equipes. E pelo primeiro jogo você viu que ninguém está se arriscando, né? Foi um jogo até meio ruim pela maneira que as duas equipes jogaram, né? Eu não tive a oportunidade de assistir o jogo do Santos ontem, mas eu vi falando, parece que o Neymar saiu machucado, uma coisa assim, não sei. E o menino hoje é o menino que carrega praticamente o time do Santos, é ele e o Ganso, né? Quer dizer, eu acredito, se ele tiver com problema ou contusão, o Santos vai ter muita dificuldade para ganhar do Corinthians. Mas eu arriscando um palpite, eu acho que o Santos deve levar essa daí.
Que time que ele torce?
Que time você torce?
É o Santos.
Ah lá. E ele sabia disso.
Eu sei.
Ó, e São Paulo e Avaí hoje?
É uma opinião difícil, né? O São Paulo tem por obrigação de ganhar, né? Mas o Avaí também é um time que não tá morto. É um time que vem buscando e tá chegando. E eu vou até te falar uma coisa sobre mais um empate nesse jogo aí.
Certo. Olha, conversamos aqui com o técnico da esportiva, o Periquito. Caetano.
Oi.
Vai daí que a gente vai atrás de um pessoal aqui.
O J. Araújo não quer falar nada, não? Ele tá falando tanto no fundo aí. Pergunta pra ele se ele quer contar a história aí no ar.
Pois é, né? É verdade.
Então, intervalo,
agora,
a gente...
agora ele saiu daqui.
Ah lá, agora é a hora de falar, ele vaza.
Né? Embora, é.
Já a gente volta direto da praça. Faltam 14 minutos para as 11 da manhã, 12 de maio de 2011. Os ouvintes da 87 FM já vão ficar inteirados sobre o que aconteceu ontem pela manhã ali nas proximidades do cemitério, do matadouro, né, municipal, ex-matadouro, que fechou, onde houve uma escavação para saber se existia um material, o resto de máquina de raio-x enterrado ali, algo que é perigoso. E foi encontrado algo enterrado lá, a gente vai falar sobre essa
esse fato daqui a pouco no programa de hoje, 12 de maio de 2011.
Unitária.
Olha, vai do dia 13 de maio até o dia 22, a 12ª Festa de Santa Rita na Vila Campanha. Shows com as bandas e os artistas e as duplas de Guaxupé, com música ao vivo toda noite, não vai ter intervalo não, vai todo mundo direto agora do dia 13, amanhã, até o dia 22 de maio, nas proximidades da Igreja de Santa Rita, na Vila Campanha. Começa amanhã a 12ª Festa de Santa Rita, tá bom? Ainda está em cartaz no 14 Bis o filme Hop Rebelde Sem Páscoa e Eu Sou o Número 4, dois filmes, uma comédia e uma aventura para agitar a tela do Cine 14 Bis. Informações 3551-4228 ou site www.cine14bis.com.br. E já chegou aqui a programação deste próximo final de semana. O Cine 14 Bis apresenta mais... Como é que é? Mais uma colossal película a partir desse final de semana. Nós temos dois filmes que estreiam de 13... Que estreiam dia 13 e vai até o dia 19 de maio. São eles: Gnomeu e Julieta, que traz o romance entre o jardineiro gnomo Gnomeu e a jovem Julieta. O casal enfrenta muitos obstáculos para concretizar o seu amor, e o principal deles é que a moça é da família Capuleto, enquanto o rapaz pertence aos Montecchio, que são eternos rivais. A história de Gnomeu e Julieta em formato gnomo, né? Com muito humor, eles vão enfrentar tanto a oposição da família quanto os perigos do mundo dos humanos. Será possível encontrar a felicidade? Estreia sexta-feira, amanhã, 16h30 e 20h30. Estreia também nesse final de semana, precisamente no sábado, às 21h, A Garota da Capa Vermelha, a história de Valerie, uma bela garota ligada a dois homens. Ela é apaixonada por um forasteiro, mas os pais dela prometeram em casamento para um outro rapaz. Inconformado com a situação, o casal, apaixonado, planeja fugir. Até que eles tomam conhecimento que a irmã dela morreu pelo lobisomem que vaga pela escura floresta que rodeia o vilarejo onde moram. A Garota da Capa Vermelha, nada a ver com o Chapeuzinho Vermelho. Estreia sábado, às 21h, no Cine Teatro 14 Bis. E amanhã, sexta-feira 13, nós temos a exibição de A Meia-Noite Levarei Sua Alma, filme de 1964, dirigido por José Mojica Marins, o Zé do Caixão, às 18h, classificação 16 anos, sexta-feira 13, no Cineclube B-Rock, entrada franca.
Cidadania e Utilidade Pública, o Giro por Guaxupé.
Apoio Cultural.
Oi TV, a mais nova TV por assinatura via satélite do mercado.
Oi TV, é na Universo Oi.
Big Gruff, o primeiro fast food delivery da cidade com alvará sanitário. Big Gruff, 3551-5101.
Direta Segurança Eletrônica, sua segurança, nosso compromisso. Direta Segurança Eletrônica.
Tô de moto, tô de boa, tô de Kaczynski.
Esporte Estância, o mundo dos esportes ao seu alcance. Informa a hora certa, 10h50. Pratique esporte, pratique Esporte Estância.
Intervalo musical.
Nós temos uma solicitação musical aqui. O Léo pediu uma música de Nath Roots, Surfista do Lago Paranoá. Bom dia pra você.
Paranoá, é meio
antena de onda funcionar. E na TV, o fibra azul arrebentar. Eu logo tiro uma conclusão elementar. Vou comprar a prancha pra no mundo do surf me integrar. Eu sou surfista do Lago Paranoá. 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 É, eu sei que a varina é aqui, que o mar está longe daqui. Mas pra que que eu quero mar, se eu tenho o lago pra mim? Prometo que eu vou me esforçar, pra um dia no topo eu chegar. E o mundo vai conhecer, do filatri que eu vou desenvolver. Sou do Fisa, do Lago Paranoá. Eu sou do Fisa, do Lago Paranoá. Eu sou do Fisa, do Lago Paranoá. Eu sou do Fisa, do Lago Paranoá. Meio-dia e eu vejo a seca castigar. 15% é a umidade relativa do ar. Eu vou ao clube a fim de me refrescar. Mas sinto falta de uma maré pra me levar. Aí eu vejo a piscina de ondas funcionar. E na TV surf brazuca arrebentar. Eu logo tiro uma conclusão elementar. Vou comprar uma prancha pra no mundo do surf me integrar. Que eu sou surfista do Lago Paranoá.
Esse é o Nath Roots com o Surfista do Lago Paranoá. O Lago Paranoá é um lago artificial de Brasília, no Distrito Federal Brasileiro. Foi concebido em 1894 e concretizado com a construção da cidade durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. É formado pelas águas represadas do rio Paranoá e tem 48 quilômetros quadrados de extensão, profundidade máxima de 38 metros e cerca de 80 quilômetros de perímetro, com algumas praias artificiais como a Prainha e o Piscinão do Lago Norte. Localizado em Brasília, foi criado com o objetivo de aumentar a umidade nas suas proximidades. Ao redor do lago, há vários bares e restaurantes. Os bairros Lago Sul e Lago Norte derivam seus nomes do lago. Cada uma ocupa uma das duas penínsulas. Faltam 4 minutos para as 11 da manhã.
10h56.
Você ouve 87 FM, o Giro por Guaxupé, 12 de maio de 2011. Bom dia para as pessoas que ouvem a gente. O Eduardo Soares ouve o nosso programa lá na cidade de Belo Horizonte. Está acompanhando a gente
junto com a Simone, com a Alessandra, o pessoal lá em BH ouvindo esse nosso programa. E também Miriam Reis, Miriam do Flamengo. Bom dia, Miriam Reis. Ela tá, falou que tá com saudade aqui da gente conversar, de vir aqui na rádio. Boa semana para nós. Para você também, viu, Miriam? Apareça. A Miriam faz tempo que a gente não tem notícias aí da Miriam Reis. De vez em quando ela aparece aí do nada. A gente manda um alô aqui para Miriam Reis, a Miriam do Flamengo, que ouve o nosso programa nesse momento. Faltando 3 minutos para as 11 da manhã. E a praça do Bambolê Quadrado, como vai?
Olha, vai tudo bem por aqui. Nós estamos de volta direto do Clube Guaxupé, aqui na frente do Clube Guaxupé. Eu estou aqui com a Thaís. Ela estava passando aqui e a gente já parou para conversar com ela, né, Thaís? Bom dia, tudo bom?
Bom dia, tudo bem.
Thaís, você anda bastante aqui pelo centro.
Isso.
Pergunta uma coisa, como é que você faz, por exemplo, quando você precisa ir no banheiro, né, enfim, o que que você, se você sente alguma necessidade de ir no banheiro ou precisa por algum motivo, como é que você faz?
Não, aqui no centro é difícil, né, no caso a gente que mora em Guaxupé tem que voltar correndo pra casa, né, mas assim, as pessoas que, a gente conversa muito com o pessoal que vem da roça, de cidades vizinhas, fazer os trabalhos aqui no banco de Guaxupé e que não tem, tem que pedir pra alguma lanchonete, algum lugar. De fato, isso é uma necessidade aqui no centro.
Acho que precisa, então, de um banheiro público na cidade.
Correto. Já devia ter feito isso, né?
O que mais você acha que precisa aqui no centro?
Não, a dificuldade que eu encontro, que eu vejo aqui, uma das dificuldades é com relação ao estacionamento. Porque eu acho assim, o pessoal que trabalha nas lojas, ou os próprios donos, eles estacionam os carros na frente das lojas, e se você vem aqui para baixo, para o centro, para fazer algum trabalho, você não encontra o lugar de estacionar seu carro. Então, acho que isso deveria, né?
Acho que semáforo, por exemplo, muita gente fala de colocar. Você acha que seria necessário? Caetano, presidente da rádio, ele não concorda. Tem ouvinte nosso que liga lá falando que precisa, sim. O que que você acha?
Acho muito necessário, principalmente nos horários de pico, né? Porque, assim, Guaxupé dizem ter 50 mil habitantes, só que o fluxo no trânsito é muito grande. Então, acho legal o semáforo.
Então, ou seja, lugar para parar, semáforo, banheiro público, são questões urgentes a serem resolvidas.
Isso, muito necessário.
Thaís, obrigado. Você vai no circo hoje?
Com certeza. Amanhã nós estamos lá.
A Vânia te deu um ingresso?
Deu, ganhei o ingresso.
Ah, então tá, já. Obrigado, viu?
Por nada.
Obrigado pela entrevista. Caetano, eu vou agora aqui conversar com outras pessoas que estão por aqui. Deixa eu conversar com o meu amigo aqui. O senhor tá bom?
Tá bom, graças a Deus.
Como o senhor chama?
Mário Gonçalves.
Senhor Mário Gonçalves. Senhor Mário, o senhor acha aqui na Conde Beira do Vale, quando o senhor passeia por aqui, tá andando, o senhor tem alguma necessidade de ir no banheiro, por exemplo? Não, como é que faz?
Eu não tenho jeito. Eu vou pra casa.
Pra casa. O senhor acha que falta um banheiro público aqui pra população usar?
Falta sim. Eu sou arquiteto, eu não projeto uma praça sem a instalação sanitária.
Isso é importante, quer dizer, o senhor como arquiteto, quer dizer, faz parte isso de qualquer urbanista, sabe que isso é o básico.
E qualquer urbanista faz sentido.
Tá certinho. O senhor arquiteto há quanto tempo, senhor Marcos?
Eu formei em 55, faz muito tempo, poxa.
Bastante tempo, né?
Eu projetei aquele prédio ali da esquina, ó.
Prédio ali da pizzaria ali?
É, da pizzaria mesmo.
O senhor que projetou aquele prédio?
Foi que era eu, projetei e construí.
Projetou e construiu. Aqui em Guaxupé tem mais outros lugares que o senhor pode exemplificar, por exemplo?
Não, você tem que o Magnata lá, foi eu que construí também.
Caixa Econômica também? Ali, o prédio da Caixa,
é
isso?
É.
Ali era a Caixa Econômica, então, onde é a Elite Calçados.
O Brasil é onde é a prefeitura hoje.
Fala aqui pra gente, conta pra gente a história do senhor Mário aqui.
Ah, o senhor Mário é um engenheiro que as construções, arquiteto que as construções mais antigas que tem aqui em Guaxupé, ele foi professor nessa.
Tá certo, senhor Mário, como que o senhor enxerga hoje a cidade, a arquitetura da cidade, o que o senhor pode falar pra gente?
Não, o que eu acho é o seguinte, está construindo muito perto, um encostado no outro. O ideal não é encostar no outro, não.
Tem que ter um espacinho.
Tem que ter um espaço. Se sem espaço não funciona.
Eu conheço um senhor aí que é locutor também de rádio. Ele teve um problema na rádio que ele trabalha. Parece que também construíram alguma coisa bem pertinho da janela lá.
A pior coisa que tem é não ter visão do mundo.
É verdade, né, Caetano Cury? A pior coisa que tem é não ter visão do mundo, não é verdade?
É, a gente tem que usar o terceiro olho pra enxergar.
Da catedral, é difícil mesmo ficar assim. Né? Agora, senhor Mário, só pra gente encerrar aqui. Então, o senhor acha que essa questão, por exemplo, de banheiro público, de sanitário, isso é primordial, não, todo lugar teria que ter?
Não, cada uns por 20 mil pessoas precisa ter um sanitário público.
Aqui em Guaxupé, aqui no centro, por exemplo, teria que ter mais de um.
Tem mais de um. É isso.
Tá certo. Muito obrigado, senhor Mário Gonçalves, arquiteto. Caetano.
Oi.
Com você aí.
11:02 agora. Aí apareceu a raposa. Bom dia, disse a raposa. Aí bom dia, respondeu polidamente o príncipezinho, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz debaixo da macieira. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Eu sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo, propôs o príncipe. Estou tão triste. Eu não posso brincar contigo, respondeu a raposa. Não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o príncipezinho. Após uma reflexão, ele acrescentou: o que quer dizer cativar? Aí a raposa falou assim: tu não és daqui. Que procuras? Procuro amigos, disse ele. Que quer dizer cativar? A raposa respondeu: é uma coisa muito esquecida. Significa criar laços. Criar laços? É, exatamente, disse a raposa. Tu não és, para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100 mil outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens necessidade de mim. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade um do outro. Serás para mim o único no mundo. E eu serei para ti a única no mundo. Mas a raposa voltou à sua ideia. A minha vida é monótona. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, a minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei o barulho de passos, que será diferente dos outros. Os outros me fazem entrar debaixo da terra. O teu me chamará para fora, como música. E depois, olha, vê lá longe, tá vendo o campo de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelo cor de ouro. E a raposa continuou dizendo: então serás maravilhoso quando me tiverdes cativado. O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti, e eu amarei o barulho do vento do trigo. A raposa então calou-se e considerou muito tempo o príncipe. Ficou olhando e disse: por favor, cativa-me. O príncipe respondeu: bem quisera, mas eu não tenho tempo. Eu tenho amigos a descobrir e mundos a conhecer. A raposa respondeu: a gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, os homens não têm mais amigos. Se tu queres uma amiga, cativa-me. Os homens esqueceram a verdade, disse a raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Em 18 de maio, às 20 horas no Teatro Municipal, o projeto Todo Mundo no Teatro apresenta o clássico da literatura O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, o francês, que escreveu uma das obras mais veneradas e reproduzidas em todo o mundo. Um clássico da literatura internacional, O Pequeno Príncipe,
que faz parte da infância de muita gente, mas que é um livro que só é entendido quando essa gente fica grande. E tem gente que ainda não entende, mesmo depois de grande, a mensagem e todo o amor que é escrito nesse livro de Saint-Exupéry. Com adaptação e direção de Daniel Neves, a peça conta de forma encantadora a aventura do pequeno menino príncipe de um planeta distante que sai em busca do sentido da vida e descobre que as coisas essenciais são enxergadas apenas com o coração.
O Giro por Guaxupé.
Daqui a pouco a gente volta lá na praça e a história da radioatividade enterrada em Guaxupé.
Apoio Cultural.
Pé Jovem Calçados, Sport, Júnior e Pontapé.
Garantimos a melhor compra para o seu pé.
Empório do Pastel, o mais delicioso pastel frito na hora e uma infinidade de sucos e vitaminas. Empório do Pastel, em frente ao tiro de guerra.
Santa Rita é generosa e acolhedora.
Santa Rita, Santa Rita.
Venha participar de sua festa. Missa e novena todos os dias às 19 horas para um pedido especial. E depois, shows, parque de diversões e muitas atrações. Precisa mais? Precisa. A sua presença. De 13 a 22 de maio, na Igreja de Santa Rita, na Vila Campanha. Santa Rita te espera de braços abertos.
E agora, no Giro por Guaxupé, Estúdio Itinerante, o estúdio da comunitária mais perto de você. Estúdio Itinerante.
Caetano Cury, ouvinte do 87 FM, nós voltamos aqui do Estúdio Itinerante, direto da Conde Ribeira do Vale, aqui em frente ao Clube Guaxupé, na Praça do Bambolê Quadrado. Eu vou conversar com o Sérgio, ele é jardineiro aqui. E a gente está falando sobre esse assunto de banheiros públicos e outras questões aqui no centro. E a gente vai perguntar para o Sérgio, ele como jardineiro, o que, que ele encontra aqui quando ele chega para trabalhar. Sérgio, bom dia. O que, que você encontra aqui nos jardins pela manhã? Como é que você acha dessa situação da limpeza com relação à higiene mesmo, de necessidades fisiológicas, inclusive, que muita gente, a gente sabe que deve... dá um jeito de qualquer jeito aí, porque banheiro falta mesmo.
Olha, eu tô com 7 anos e meio que eu trabalho aqui embaixo aqui, e não tem um dia pra gente chegar aqui, por exemplo, pra achar limpo, entendeu? Lixeira tem pra todo lado, mas tem uma minoria aí que parece que eles fazem por capricho, de tudo que comer, tudo jogar no chão. O pessoal que mora em volta aqui também, não é todos não, e não sei quem é também, sei que sai daqui. É lixo doméstico, entendeu? A pessoa tem capacidade de pegar, atravessar a rua e jogar o lixo nas lixeiras da praça. Então, fica uma coisa que a gente fica até sem graça, que a gente faz as coisas com maior amor, com maior capricho, mas uma minoria aí não colabora. Sobre esse negócio do banheiro, quem que não sabe? Né, que precisa de um banheiro, toda cidade tem e é preciso. Só que no meu entender, não adianta nada fazer o banheiro e não trazer ele.
Não manter.
Manter ele. Tem que primeiro, ó, vai fazer, quando for fazer uma coisa de um porte desse aí, ó, vamos fazer, mas nós temos condições de manter ele, né? E outra, manter e fiscalizar também, porque aqui tem uma turminha que só sabe destruir. Só sabe destruir as coisas. Então, esse pessoal que está destruindo, eu acho que as autoridades, eu não sei quem é responsável mais por isso aí, tinha que tomar um pouquinho de providência, ter um pouco de amor próprio na profissão deles e sair e punir esse pessoal. Que não é porque é fim de papai ou se é cara que usa droga, isso aqui não. Tem que pegar e punir. Porque senão não adianta nada a população honesta pagar seus impostos e a prefeitura fazer e os vândalos saírem na madrugada aí quebrando tudo e tá aí, vai ficando tudo por isso mesmo.
Você acha que está faltando, principalmente aí, muita colaboração por parte da população nessa manutenção da limpeza?
Da população, de uma minoria, né? Mas essa minoria está estragando tudo, porque a população paga o imposto, a prefeitura talvez faz, e eles vêm, quebram tudo e fica por isso mesmo?
Né? Já chegou a presenciar algumas questões dessas? Já tentou falar com as autoridades? Como...
Já providenciei, já cheguei aqui cedo, aqui tem lixeira aqui, ó, de cimento quebrada. E eu tenho quase que certeza que o pessoal que quebrou, que eles estavam aqui na porta do banco aqui bebendo, né? Liguei pra PM na hora lá e esperei aqui, falei que eles estavam aqui, ó. Não apareceu ninguém, entendeu? Não apareceu ninguém. Aí eles dizem, ó, não tem como fazer nada com esse pessoal também, porque você tem que ter prova. Você tem que ter prova. Como que eu vou provar uma coisa que só eu que previdenciei, que vi ali? Então, tá uma coisa incontrolável.
Você limpa aqui todo dia?
Todo dia. Você pode vir aqui cedo, ó, me acompanhar meu serviço aqui, ó. Procuro fazer da melhor maneira possível, você entendeu? Quando é 10 horas, por exemplo, eu termino mais o grosso da limpeza. Quando é depois do meio-dia, você vai ver, já tá quase do mesmo jeito. E, ó, é três praças aqui que é pra mim cuidar e a fonte aqui, né? Uhum. Inclusive, agora a fonte tá parada por esse dia porque tá em manutenção. Mas é muita coisinha. Então, a gente, se você for pegar todo quanto é papel que tem no chão o dia inteiro, você pode pôr 5, 6 funcionários aqui que não dá conta. E lixeira tem pra todo lado.
É um limpando contra alguns que estão sujando.
Contra alguns, né? Tem muita gente boa, tem muita gente que chega na gente, fala, né, tudo. Só que, vou fazer o quê? Eu faço a minha parte agora. Se não haver colaboração, ó, das autoridades em geral... Aí fica difícil. Pode fazer o que for aqui que nada vai funcionar. Do jeito que eu estou acompanhando de 7 anos para cá aqui, ó, a prefeitura pode fazer o que for que não vai funcionar nada, porque é só fazendo e os outros destruindo.
Olha, esse depoimento é importante, né, Caetano? Porque a gente ouve tanto pessoal reclamando sobre cidade suja, né? Agora, não adianta mesmo, né? Se tem alguém limpando e alguém sujando o tempo inteiro...
Aqui perto da rádio tem umas casas esses dias que amanheceram com uma pichação na parede, viu? É curioso que esse tipo de pichação, por exemplo, é um negócio que era muito comum antes. Hoje a gente, felizmente, não vê muito disso. Mas de vez em quando aparece um que faz um estrago da década. Esses dias amanheceu aqui na região um monte de casa pichada com a mesma assinatura da mesma pessoa. É triste isso.
Patrícia, já viu isso também?
Ah, outra coisa, o coreto. O coreto, fizeram coreto ali na época, né, tudo, fazer aqueles eventos, aquelas festinhas. Vai lá pra você ver na entrada do coreto, os dois buracos que tem lá. Aqui, quem fez aqui lá? Chega a tardezinha aqui, ó, vem uma rapaziadinha com skate e estão arrebentando tudo. Já arriscou tudo e lá de cima do coreto eles pulam lá embaixo. Cada batida que dá lá vai sair nas pedras. Tá lá, dois buracos lá, né? E as lâmpadas, ó, eles sobem em cima, tá lá pra quem quiser ver, ó. Eles quebram com soquete e tudo.
Ô Sérgio,
sabe, foi?
Ali na praça, atrás ali da Fepasa, como é que você tem condição, você tem noção de como é que tá a situação ali?
Não, ali eu não posso te falar nada, porque lá é outra pessoa que cuida, né?
Tá. Esse dia eu passei lá, tinha uma lâmpada arrebentada, recém-arrebentada.
Ah,
lá
não, ali é o quanto a prefeitura coloca, o
não
quanto eles vão
também,
à noite,
né?
Ele arrebenta tudo.
É impressionante.
É,
né?
Impressionante. Aí a lâmpada cara, sabe, colocou globo, colocou tudo ali, fez tudo arrumadinho, mas é o quanto coloca lá, o quanto eles vão e quebram.
Ah, ou seja, já, só pelo que você falou, quer dizer, você fica então basicamente, são 6 horas que você passa aqui na...
Eu é das 7 às 4:30.
Das 7
às... mas eu fico aqui até, mais até as 7 às 4, depois que eu tenho que ir subindo, que eu tenho que bater o ponto lá no barracão lá em cima, né? Mas é de 7:30 até as 4, eu fico aqui o dia todinho.
Às vezes a sensação é que o serviço não rende, porque quanto mais você limpa, parece que mais sujo, vai ficando que o pessoal não colabora.
Você faz o dia todo e o dia todo é pra fazer. Você entendeu? Porque, o que adianta? Você chega, se você vir aqui, vem aqui uma hora, por exemplo, assim, ó, 9 horas, e dá uma olhada nas três praças, você vai ver tudo limpinho, a rua, porque a rua, quem varre a rua aqui é a firma, eu é a parte da praça, entendeu? Então, a gente deixa limpinho. Quando é 10 horas, tá limpinho. Vem aqui depois do meio-dia pra você ver uma coisa.
Deixa eu perguntar uma coisa pra você, Sérgio. Aquele vestido que tá ali em cima, você não sabe quem que jogou, não?
Não.
Mistério.
Isso
vestido.
Aí já tem mais de... Tem uns 2 anos que tá aí, ó. Já foi no carnaval do ano atrasado, tá aí.
Já fez aniversário, não. Já, o vestido, já. Ó, só um minutinho aí, Caetano.
Tá faltando coisa também pro lado da prefeitura também. A gente é assim, ó. A gente não tem condições adequadíssimas para trabalhar também não, viu? Falta muita coisa pra gente trabalhar.
O que principalmente?
Não, porque, por exemplo, assim, ó, que nem um jardim. Um jardim precisa de esterco, precisa de adubo, precisa de replantar. E essas replantas, é o seguinte, as mudas, tem que ser compradas as mudas lá para replantar, não é que a gente faz a muda aqui. Então, muita pessoa, mas o cara é jardineiro, o jardim está horrível, isso, aquilo. Você vai fazer o quê? Se você não tiver condições para trabalhar adequado ali, não tem como a gente fazer as coisas direito. Eu tenho dois cursos de jardineiro, entendeu? Morei em chácara, trabalhando com jardineiro, estou há 7 anos aqui, faço muito serviço particular, só que aqui na prefeitura mesmo o serviço não aparece, porque como que vai aparecer? E outra, a gente fazendo, os outros destruindo atrás também? É cachorro, esses bêbados aí, ó, é pessoas igual a mim, eu não me considero nada mais do que eles. Mas até colchão aqui no meio da praça para deitar aqui, eles trazem.
Nossa.
Então tá enfeiando a cidade toda, no meu entender. Não que, né, eu acho assim, ó, eles têm o direito de beber, eles têm o direito de... Mas só que é o seguinte, arruma um lugar adequado para eles, então. Esse pessoal que fica dando dinheiro para eles aqui na rua também, são os mais culpados, no meu entender. São os mais culpados de ter esse tanto de gente na rua aqui, ó, pedindo e bebendo e fazendo essas arruaças aí. Porque se ninguém desse dinheiro para eles, eles iam ter que, ó, ou trabalhar ou roubar. Se eles roubar, a polícia toma conta deles. E se não, vai trabalhar e pronto. Agora, enquanto tiver alguém dando, todo mundo dando dinheiro para eles aqui embaixo, aqui, como que eles vão trabalhar? E o pessoal que vem de fora aqui, ó, vai encostar um carro, é gente pedindo. Vai no mercado aí, é gente pedindo. Vai no, tudo quanto é lugar que você vai, é só gente pedindo. E o pessoal dando dinheiro para eles, aí daqui uns dias, o que vai acontecer na nossa cidade?
Tá certo. Olha, eu entendo, é muito, muito importante, mas volto a dizer esse depoimento do Sérgio, porque eu entendo a chateação dele. Porque você imagina, né, Caetano, você faz um trabalho, que nem ele fala, você faz um trabalho caprichado e parece que não aparece, parece que você não está fazendo. Porque sempre chega, né, logo, logo ele já está desfeito por uma parte aí pequena da população que realmente, infelizmente, não tem o mínimo de educação e de compaixão também com o meio ambiente, com o próximo, não tem o mínimo de respeito, né, com o próximo, porque suja o que é de todos, né? Agora, eu queria dizer uma coisa aqui, Caetano, só mudar um pouco de assunto. Quem adivinhar, quem me fala quem que é a dona desse vestido aqui, ganha dois ingressos, tio.
Ganha dois ingressos, só dois ingressos, tá. Cadê o Flávio Inácio? Tá aí no jeito?
O Flávio tá aqui do lado, peraí.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Bom dia pro João. O João falou, olha a solução interessante aqui. Ele falou que quando ele tá na avenida e precisa usar o banheiro, ele vai saber onde? No Teatro Municipal, que lá tem um banheiro muito bem cuidado. Ele disse que nunca proibiram ele de usar. Ele sugere que as pessoas usem o banheiro lá do Teatro Municipal, que fica disponível para todo mundo. O Fábio Veronese tá ouvindo a gente também. Bom dia, Fábio. Ele falou que a gente tem que dizer aqui que é preciso acender as luzes da quadra na Nova Guaxupé, que as luzes lá estão quebradas, né, que tem que arrumar por lá. Mandar a prefeitura, pedir para a prefeitura acender, porque está escuro lá, porque quebraram as luzes da quadra Nova Guaxupé. E ele está mandando um abraço lá para o tio dele, que limpa a praça na avenida, né? Ele falou que destruir patrimônio público é crime. Um abração aí para o Fábio Veronese, que ouve a gente no Taboão. Muito obrigado pela audiência.
Um giro por Guaxupé, em defesa da nossa gente.
Olha só, Caetano, a venda de ingressos avulsos para a 37ª Expo Agro de Guaxupé já começou. Os ingressos podem ser encontrados nessa primeira fase exclusivamente na banca de jornais e revistas Martins. Lá você também encontra o pacote que garante entrada em todos os dias da festa. Os ingressos, que variam entre R$20 e R$30, podem ser parcelados até o dia 20 de maio. Então, os ingressos avulsos você pode comprar e parcelar em 3 vezes nos cartões Visa, Mastercard, American Express e Compre Fácil até o dia 20 de maio. Já o pacote, que garante a entrada em todos os dias da festa, está custando R$150 e pode ser parcelado somente até o dia 15. Então o ingresso avulso você tem até o dia 20, o pacote até o dia 15, os cartões, lembrando mais uma vez, o Visa, o Mastercard, o American Express e o Compre Fácil. Do dia 13 ao dia 22 de maio deste mês, acontece a 12ª Festa de Santa Rita no bairro Vila Campanha. Shows todas as noites com música ao vivo, a festa acontece nas proximidades da Igreja de Santa Rita, no bairro Vila Campanha, a partir do dia 13, próxima sexta-feira.
Beleza.
E acontece no próximo dia 15 a tradicional Feira da Pichincha do Lar São Vicente. Artigos a partir de R$1 e baile com a banda Trio Sedução. A Feira da Pichincha do Lar São Vicente é dia 15 a partir da 1 hora da tarde.
Previsão do tempo. Previsão do tempo.
A previsão do tempo para Guaxupé nesta quinta-feira, dia 12 de maio, é máxima de 27 graus e mínima de 14. Sol com algumas nuvens e não deve chover.
Aqui no João Machado, registramos
Caetano.
23 graus nesse momento. As informações com Rodrigo Sá e a cidade de Guaxupé descobriu radioatividade enterrada. Até que ponto isso é verdade, Rodrigo?
É, Caetano Curi, nós, ouvintes 87 FM, nós estamos aqui com o prefeito Roberto Luciano e a gente vai conversar com ele sobre, afinal, qual foi o resultado das buscas ontem lá próximo ao canil municipal. Bom dia, Roberto. Tudo bom, prefeito?
Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Caetano. Bom dia aos ouvintes da 87. É uma satisfação sempre falar com vocês. Com relação à questão desse material supostamente radioativo, nós definitivamente encerramos essa página triste da nossa história, porque nós localizamos esse material. De fato, havia sido enterrado algo em torno de 11, 12 anos atrás, ainda na administração anteriores, né, administrações anteriores, e os fatores que levaram a esse aterramento desse material é desconhecido, cabe agora ao Ministério Público elucidar.
Agora, essa denúncia, o senhor entende como algo político também, ou o senhor acredita que essa denúncia realmente foi voltada para o bem da população, prefeito?
Olha, eu acho que se não tivéssemos localizado isso, sempre pairaria uma dúvida sobre a questão de que se de fato isso foi uma especulação ou não. O que nos importa, e a gente até agradece pela questão da denúncia, é que de fato nós encontramos um material que trazia uma insegurança para a população. A população não sabia exatamente o que estava enterrado ali, né? E se de fato havia essa questão, eu sinceramente eu não acreditava nessa hipótese, porque foi um ato que cá entre nós foi errôneo no mínimo, porque todo o material tem destinação correta. Se foi colocado dentro de uma caixa de metal, depois envolvido em um bloco de concreto, enterrado sob o canil a mais ou menos 1 metro de profundidade, é porque queria se esconder alguma coisa. E como o nosso governo veio para passar a cidade a limpo, para fazer um governo transparente, nós tínhamos a obrigação de, juntamente com o Ministério Público, elucidar essa questão. E principalmente deixar mostrar para a população que hoje ela pode dormir tranquila. O material não era de fato radioativo, trouxemos os técnicos da Secretaria de Saúde e da Vigilância Sanitária de Alfenas, de Belo Horizonte, que acompanharam o processo, e hoje a população pode dormir tranquilo que esse material já está longe dos limites de nossa cidade.
Mas então não é nada de, não tinha nada de perigoso enterrado lá?
Não tinha nada de perigoso enterrado lá, prefeito.
Olha, esse material ele tem sim uma carga radioativa, só que ele é radioativo no momento que se liga nas tomadas. É um material que ampolas de raio-x, portanto ele tem uma carga radioativa, no entanto ele só vai funcionar no momento que se liga no aparelho. Portanto, o que a gente fica especulando é o seguinte: por que que ele teria sido descartado dessa forma tão amadora ou tão de uma forma tão, podemos dizer, até irresponsável?
Ô, Rodrigo,
só um minutinho. Esse material, ele data, parece que ele foi enterrado lá em 1999, segundo algumas informações que a gente teve. Tem confirmação da data que foi enterrado esse material?
Olha, as informações que nós temos é exatamente aquelas que os responsáveis pela operação fizeram, que são um construtor da época e um pedreiro. E esses dois elementos estiveram presentes ontem nas escavações, juntamente com o Dr. Alexandre Grillo, membro digníssimo do Ministério Público, e nós acompanhamos esse processo do início até o final. Esse material teria sido enterrado mais ou menos no finalzinho da década de 90, muito provavelmente em 98 ou 99, e as razões, efetivamente, nós não sabemos dessa irresponsabilidade. Portanto, eu não esperava, efetivamente, nós encontrarmos ou termos que
encontrar, inclusive, material radioativo no solo de nossa cidade. Agora, buscando, só falta agora nós encontrarmos também aí outras coisas nessa cidade, né?
Aliás, prefeito, parece que o subsolo da cidade reserva muito problema, né? Porque parece que os grandes problemas estão por baixo da terra, né?
Eu peço a Deus que nós não tenhamos outras surpresas, Rodrigo. Na verdade, o nosso governo é extremamente transparente. Tudo que nós fazemos juntamente com a imprensa. Nós convocamos a imprensa, convocamos vereadores, Câmara Legislativa, nós convocamos o Ministério Público. Queremos que as coisas sejam feitas mais às claras possível. Obviamente, isso é um preço que se paga por ser efetivamente democrático. Aqui, a população pode ter a convicção de que o nosso governo, que veio para esclarecer, para clarear e apontar e não colocar problemas para debaixo do tapete.
Rodrigo,
a situação do Canil Municipal agora, prefeito?
Nós vamos reconstruir. Nós temos um compromisso com o Ministério Público e principalmente com a sociedade. Com relação ao Canil Municipal, toda vez que se fala em Canil Municipal, eu peço, e aí, como administrador, como também como servidor público, atenção dos proprietários de animais. Sem ajuda dos proprietários de animais, nós não avançamos. Não adianta, nós vamos prender 50 animais, nós vamos prender 100, 200, mas nós vamos ter condição de manutenção desses animais. O custeio da manutenção, o custo desses animais é muito alto. Dinheiro que nós poderíamos estar gastando na saúde, dinheiro que nós poderíamos estar melhorando a nossa farmácia municipal, dinheiro que nós poderíamos estar gastando na educação, vai ser destinado para um exército de animais sem paradeiro, sem domicílio. Portanto, aquele que adotou um animal tem a posse responsável. Não deixe o seu animal cruzar pelas ruas, dê a vacina para que, a cadela ou a gata não crie. Isso é tudo importante. Nós temos que avançar nesse sentido, porque uma sociedade que se quer civilizada precisa também tratar bem os seus animais. E o animal de rua não é responsabilidade apenas do poder público. Nós podemos tirar 5, 10, 20 animais. Isso nós estamos fazendo. No entanto, nós não podemos tirar todos os animais se a multiplicação continuar no ritmo que está hoje.
Caetano,
está na escuta, Roberto? Não?
Tá, está na escuta.
Prefeito, bom dia. Existem algumas questões sobre quem que gerou a denúncia, né? Estão dizendo que foi a vice-prefeita Márcia Zampar que fez a denúncia e estão dizendo, tem uma outra turma que diz que é a Câmara Municipal. Afinal de contas, quem é que denunciou e que esse material estava enterrado?
Olha, eu tenho conhecimento da ação civil, da ação que foi ajuizada junto ao Ministério Público, que de fato foi a vice-prefeita, da qual até agradeço essa denúncia, porque de fato ela era verídica e demonstrou até uma responsabilidade para com o município. Portanto, eu até agradeço pessoalmente alguém que tenha que fazer denúncia, que de fato tenha fundamentação, nós estamos para isso. Independente de ser vice-prefeita ou não, a gente agradece, né, ser um cidadão comum, agradecemos a denúncia e também agradeço ao Ministério Público, através do senhor doutor Alexandre Grillo, que teve assim uma postura muito correta, muito ilibada, com relação a levarmos até as últimas consequências para dirimir qualquer dúvida que ainda pairasse sobre nossa cidade.
Tá.
É isso que o poder público está empenhado, e se tiver alguma coisa nesse sentido, nós temos a obrigação de estar atento, viu, Caetano?
A prefeitura tem conhecimento de que existam outros pontos que tem esse material enterrado?
Não, não. A denúncia que nos chegou foi essa, nós levamos as últimas consequências e esperamos que não tenha nada mais, né, Caetano?
Ok.
Prefeito, só para a gente encerrar aqui, como é que está a questão do posto Pio Damião?
As obras, já aquilo que corria, que existia, haveria algum risco para a população, já foi remediado, né? Retiramos aquilo que a laje que corria algum risco, substituímos os locais de atendimento, não houve interdição do Pio Damião, como se noticiou, muito pelo contrário, ampliamos o atendimento, mas em outras unidades distribuímos os serviços que eram todos concentrados no Pio Damião em outras unidades. Hoje a população é até melhor atendida, porque aquela concentração de pessoas, de fato, não é o melhor modo de se atender e de ter um atendimento digno, humanitário para a população.
O posto não foi interditado, somente aquela sala, a sala da entrada, é que ficou sem funcionamento.
Exatamente, e os serviços foram remanejados, encaminhados para o Taboão, essa nova unidade que nós inauguramos, encaminhados para o Arueira, encaminhados para a unidade do Carlone, encaminhados para outras unidades, né? Então, mesmo os serviços que eram prestados no Pio Damião estão distribuídos. Alguns serviços ficaram ali. A sala de espera, que era justamente onde existia esse problema, é que foi retirada e nós já estamos em processo de licitação para construirmos uma outra frente do Pio Damião, muito mais segura para a população.
Prazo para isso, dá para ter uma expectativa?
Olha, eu acredito que em 3-4 meses essa obra já deva estar concluída, porque não é uma obra grande. E isso nós já estamos pedindo a maior pressa possível para que as coisas elucidem rapidamente.
Prefeito, eu agradeço. Ô, Jota, só uma perguntinha.
Uma perguntinha, aproveitando aqui o gancho do senhor prefeito municipal aqui no nosso estúdio itinerante da Rádio Comunitária. Duas perguntas que eu tenho a fazer. Uma foi feita antes de me sair da rádio, me perguntaram, e coincidiu do senhor estar aqui, a respeito do aparelho de raio-x lá do Pio Damião, que está estragado, me parece que há quase 60 dias. Então o pessoal quer saber a respeito desse raio-x que está quebrado faz tempo.
Olha, esse processo já está em vias de finalização. É um aparelho que trabalha na carga máxima. Nós não temos tempo de fazer manutenção, porque a demanda é muito grande. Nós aumentamos os atendimentos nas unidades básicas de saúde. Consequentemente, maior número de consultas gera também maior número de exames complementares, tanto no laboratório quanto no raio-x. E não deu tempo de parar esse aparelho para fazer a manutenção. Infelizmente, ele deu problema e agora o técnico envolve energia nuclear, como você sabe, e, portanto, é um trabalho extremamente meticuloso, criterioso e tem que ser feito com todo cuidado. Aqueles casos mais urgentes, nós terceirizamos o serviço e estamos fazendo os casos mais urgentes. A prefeitura está pagando para um laboratório, uma clínica particular.
Previsão para esse aparelho do Pio Damião não tem?
Temos sim, acreditamos que nos próximos dias ele já volte em funcionamento. Deva estar já em quase concluído, em conclusão, tá ok?
Então, mais uma só pergunta para me encerrar a minha participação aqui, é o seguinte: não é da sua gestão, já a gestão, acho que umas 3 ou 4 gestões para trás, tem um aparelho dentro do Pio Damião, do posto de saúde lá do Pio Damião, que é o seguinte. Há muito tempo está lá, eu perguntei, uma pessoa me respondeu que não tem técnico para montar esse aparelho. Que aparelho é esse e por que está lá encaixotado até hoje? Está apodrecendo lá dentro.
Olha só, Caetano, Jota, como que a questão do boato ele é interessante. Esse aparelho foi comprado na gestão anterior, na verdade não é um aparelho, ele é um autoclave gigante, é uma autoclave grande. E ele não tinha sido localizado, comprou o seu aparelho, mas não tinha destinação, não tinha uma sala adequada para se colocar. Ele não entrava pela porta do Pio Damião. Portanto, esse aparelho, esse autoclave é um aparelho de esterilização para as unidades. E nós, você deve ter acompanhado, na última semana, ou semana retrasada, nós já licitamos a construção de um centro de esterilização lá que vai funcionar no Planalto, vai haver uma grande reforma e nós vamos montar lá um centro de esterilização e esse aparelho, esse autoclave, ele vai ser remanejado para lá, já no local adequado. Até o final do ano, essa obra já deve estar concluída para melhor atendimento, principalmente ampliando também o número de consultórios médicos no posto da mulher, no Planalto, e também a central de esterilização que vai funcionar junto lá. Todas as unidades de saúde, o material recolhido ao final do dia será levado para lá e esterilizado nesse central de esterilização que já está em fase de licitação, assim como outras obras já devem estar começando já nesse momento.
Então tá aí, satisfeito, só uma pitadinha de humor aqui, rapidinho. Não foi o peso, né? Deve ter sido o peso desse aparelho, ele deve ser muito pesado, que acabou provocando essa trinca lá no posto, não foi não?
Pode até ter sido, Jota.
Bom, tá aí o prefeito Roberto Luciano conversando com a gente, queria agradecer, viu, prefeito? O prefeito que hoje tá feliz que o time dele ontem finalmente
ganhou,
né, prefeito?
Menos mal, né, Rodrigo? Menos mal, ganhamos num time invicto a 30 jogos, 29 jogos, né? Não classificamos, né? Mas, de qualquer maneira, o Flamengo também não classificou, Corinthians também não, né? Para a Copa do Brasil, Libertadores, então estamos felizes, né? De qualquer maneira, vamos para um campeonato aí, o Palmeiras e mais os torcedores da nossa Alviverde aí, vamos para um bom campeonato aqui, né, no ano de 2011.
Obrigado, prefeito, obrigadão. Olha, Caetano.
Sim.
Que nem o Palmeiras, só a dona Maria Salete mesmo, viu?
Faltam 25 minutos para o meio-dia. Nós temos aqui alguns comentários dentro da Lucomunidade, algumas questões foram chegaram até aqui, que a gente vai apurar para ouvir a resposta, né? Se a gente for fazer todas as perguntas aqui, nós vamos ficar até uma hora da tarde conversando com o prefeito. Ele já adiantou que ele estava com a agenda rápida, que ele não poderia ficar muito tempo. Então a gente vai deixar essas perguntas aqui para serem respondidas depois. Intervalo rápido, já já aqui o Alô Comunidade, a gente ouve o que as pessoas estão comentando sobre o mundo onde nós vivemos. Pequenininho esse mundinho aqui.
Apoio Cultural. São João Supermercado, o supermercado da família. São João Supermercado.
Minas Med, massagem terapêutica e massagem para a coluna. Minas Med, a loja do Sérgio, na Rua da Aparecida.
Escritório Contábil Smar Giassi, o número 1 em contabilidade. Escritório Contábil Smar Giassi.
Grana Fácil Eletrozema. Empréstimo pessoal no cheque ou carnê. 3551-3501. Empréstimo Fácil Eletrozema de Guaxupé.
Ponto Chique do Cutiula.
Para almoço e lanche não tem outro igual.
Ponto Chique do Cutiula.
11:37.
Alô, comunidade. Alô, comunidade.
Então vamos lá. O Fábio está pedindo o hino do Santos para os Santistas. Ele está pedindo para a prefeitura asfaltar a rua Antônio Lepiano e Sobrinho. Está pedindo aqui essas questões. O Rafael, aliás, a assessoria de imprensa da prefeitura acabou de mandar aqui uma nota oficial em relação às ampulas de raio-x que já estão longe do Guaxupé. Tem até as imagens aqui que serão disponibilizadas nos veículos impressos e televisivos e eletrônicos visuais. Deixa eu ver aqui, o Rafael está falando assim, ó, quer dizer que no final das contas não havia risco nenhum para a população das cápsulas enterradas? Pois é, Rafael, pelo que o prefeito falou, a radioatividade é só emitida a partir do momento que o negócio é ligado na tomada, por conta da máquina de raio-x. Nós temos também aqui o comentário do Paulo, o Paulo que não gostou muito da entrevista. A Marli falou que faz tratamento contra o câncer e que ela precisa de um suplemento, que a prefeitura oferece esse suplemento, que já faz 2 meses que está faltando esse suplemento. Ela quer saber quando é que volta a ter, porque não é somente ela que precisa. Nós vamos encaminhar a sua pergunta aqui para o pessoal de saúde aqui, viu, Marli? Para o pessoal da professoria de imprensa, nós vamos encaminhar todas essas questões aqui. Um ouvinte está perguntando sobre o concurso público, quando é que a turma vai assumir as vagas, a gente vai questionar isso aqui também. A Rose está falando aqui do vestido que está pendurado na praça, que é a moeda corotinha, né? É isso aí. O João falou do banheiro lá, a gente já falou isso aqui, quando ele precisa do banheiro ele vai até no Teatro Municipal. E a dona Marlene queria saber onde é que vai parar o material radioativo que encontraram, onde é que vão colocar. Segundo aqui o prefeito, o negócio já está longe da nossa cidade. Praça do Bambolê Quadrado, Rodrigo Sá.
Caetano Cury, 2087 FM, estou aqui com o taxista Altamiro. Ele disse que tem algumas reivindicações aqui importantes para dizer. Bom dia, o senhor está bom, Altamiro?
Bom dia, tudo bom, Rodrigo?
Tudo jóia. O que manda aí?
Rodrigo, eu como taxista, a gente tem várias reivindicações a pedir para... autoridade municipal, do prefeito municipal, Câmara de Vereadores, né? Deixa eu tirar esse óculos, tá me provando também. Como taxista, na praça, a gente tem a dificuldade de um banheiro público. Por quê? Porque no comércio, se você não gastar, os comerciantes, donos de bares, eles não gostam que a gente usa o banheiro, tá? Então, um bebedouro público na praça. À noite. Quer dizer,
esse bebedouro é importante, que o povo aqui fala bastante, porque acabou com a seca, né?
Bebedouro é importante, não é. É indispensável, viu?
É verdade.
Certo? E não é competência da Polícia Militar que à noite. Não fica ninguém. A Guarda Municipal, que nem o colega que toma conta do jardim, quer dizer, muitos. Pessoas que destroem, já quebraram o vidro da nossa cabine, né? Não tem um...
Até o vidro da cabine quebrado?
Quebrado, se quiser ver lá...
Tá mesmo, tô vendo daqui, eu não tinha visto, agora que você tá me mostrando.
Que cabine do quê?
A cabine onde fica o telefone do táxi, aqueles orelhões de vidro...
Ah, você tá brincando.
Estão quebrados.
Ah, brincadeira,
tem
hein?
Tem um quebrado, é verdade.
Brincadeira.
Então são vândalos, né? Que não tem uma guarda municipal, não tem ninguém que corrija, né? É, que nem o prefeito falou aqui... É prejuízo pro município, né? Que tem que repor, que tem dor. Quer dizer, é prejuízo para nós, que nós pagamos imposto, vai tirar de cada um de nós, né? Semáforo, um semáforo é uma coisa importante. Aqui na mediação do termo da rua Pereira do Nascimento com a Avenida Conde Ribeiro do Vale. A gente tem uma dificuldade danada, é um trânsito danado, ninguém quer parar, ninguém quer dar a vez para o outro, e da vez fica parado 40 minutos. Você está com um passageiro no carro, quer dizer, no calor, o passageiro está com pressa e fica amarrado no trânsito, né? E na Grande Avenida também, dois semáforos também, é importante lá nos cruzamentos lá, né? E uma cobertura para nós, os taxistas aqui na praça, que nossos carros ficam expostos ao sol. E o passageiro chega, mas que carro quente. Eu acho que é um direito do passageiro de tomar sua condução num carro fresquinho, né? E é um respeito ao usuário. A gente fica até com vergonha, a gente fala, mas só tem umas árvores aqui, não tem como, não tem a cobertura. Vocês não pediram para o prefeito? Já pedimos. Então isso a gente está reforçando, estamos pedindo de novo, né? Para a praça, a todos os lugares que os taxistas ficam, que esteja uma cobertura. Que a gente anda, a gente viaja toda a cidade, o taxista tem seu telefone, sua cabinezinha, uma cobertura onde o passageiro pode pegar seu táxi, está fresquinho, tá certo? Então, são as reivindicações que todo mundo, né? Acho que todo mundo...
Essa cabine que quebraram de vocês é a primeira vez que acontece?
Já é a segunda vez. Segunda vez que quebraram os vidros, né?
E aí quando quebra, vocês vão, fazem uma vaquinha e recolocam? Como que funciona?
Muitas vezes a gente faz. Quando é danificado assim, a gente faz uma vaquinha. Quando é barato, a gente pode também. Porque sabe que o taxista é um trabalhador que não ganha pouco, né? A gente repõe, mas quando é uma coisa assim... E porque toda vez que houver um vandalismo, se a gente for repondo também, não tem condição, né? O que a gente precisa mesmo, uma guarda municipal que fica, né, toma conta da praça.
Você tem contato com taxistas de outras cidades?
Tenho.
Todo mundo enfrenta problema parecido ou aqui em Guaxupé tem algumas particularidades?
Não, tem cidades, nem todas as cidades é beleza, né, Rodrigo? Mas tem cidades que é tudo certinho, tem as gabines, tem a cobertura, é respeitado, a praça limpinha, é respeitado aonde se trabalha, né? Agora tem cidade também que não é não vou citar o nome de cidade, né? Que isso você sabe que qualquer lugar tem lugar que funciona melhor e tem outros que não funciona, tá certo?
Então tá aí feito as suas reivindicações, dessas todas... Tem alguma que você acha mais emergencial, que você pudesse fazer amanhã, é a primeira que vocês queriam é essa?
Banheiro público, né? Guarda municipal. Bebedouro. Semáforo, né? E a cobertura para que o usuário possa tomar sua condução fresquinho, né? Outra coisa também, a rua é muito apertada. Tivesse condição desses carros da gente ficar à esquerda 1 metro para lá para a praça, quer dizer, o usuário não ia ter o que perigo de pegar uma condução aqui, passar um ônibus, arrancar uma porta e ter um atropelamento.
E vaga aqui é um grande problema, né? Fica estacionado o carro dos dois lados, mesmo assim não tem vaga e abarrota um pouco o trânsito.
É outro problema que eu estava esquecendo, a gente sai do ponto, quando você chega, dá uma voltinha, o ponto está tomado por carro particular. Mas, se tivesse, quer dizer, encostado 1 metro para lá, quer dizer, o pessoal ia respeitar mais, que sabia realmente é táxi, não iria estacionar seu carro. Tá certo?
Certinho, aí tá aí, são as várias reivindicações aí agora do seu Otamir aqui, que é taxista, falando por eles, muita gente colocando os problemas do centro, problemas que podem ser solucionados. E pelo jeito aí que ele falou, a gente viu ele enumerando. Principal, fundamental, banheiro público. Depois aí ele falou sobre também os semáforos, falou sobre a questão
do embarque, do passageiro, segurança para ele na rua que é apertada, né?
Tá certo. E do bebedouro também, que eles precisam de bebedouro aqui, a boca tá seca demais.
Rodrigo, esse negócio do semáforo aí, até eu conversei com a dona Vera ontem, a dona Vera que sempre manda e-mails aqui pra gente em relação ao trânsito. Eu ainda tenho dúvidas em relação a isso. Eu não vou dizer que eu sou completamente contra, mas eu tenho dúvida. Por quê? A cidade de Guaxupé não tem duas filas de carro, é uma fila só. Tanto na avenida de cima como na avenida de baixo. E pra ficar congestionada a avenida toda é um tapa. Então tem que ser uma coisa muito bem feita, porque teve uma vez que fizeram o semáforo, até hoje tem um semáforo embaixo. E não deu certo, não durou muitos dias, não.
Mas será que foi pelo local onde foi colocado?
Então, mas eu não sei se é pela questão do tempo que o semáforo ficava fechado. É um negócio que tem que se pensar muito para não causar mais tumulto do que solução.
Vamos perguntar aqui, vamos aproveitar o senhor Tamir, que ele piloto de táxi, né? O senhor pilota táxi, fala aí, o senhor que é motorista. O senhor acredita que semáforo é necessário, senhor Tamir?
Não resta dúvida, o semáforo é necessário. Nesses pontos aqui, na Pereira do Nascimento, descendo, chegando na avenida aqui, né? Nem em todo lugar, porque tem muito lugar que coloca só semáforo, não é importante ter os pontos principais, né?
Se alguém chegasse pro senhor e falasse assim, ó, o senhor tem um minuto para defender o porquê que o senhor acha que o semáforo é necessário, argumento. Qual que é o argumento que o senhor daria? Ó, é necessário por causa disso, disso, disso.
Porque veja bem, a gente tá descendo a Pereira do Nascimento, tá aquela fila de carro. A avenida... Ninguém deixa o outro entrar. Às vezes você fica parado meia hora, você tem que ir entrando no meio de qualquer jeito para ninguém dar a vez pra você entrar na avenida, tá? E como motorista de táxi, a pessoa tem pressa, como é que você vai ficar? Um semáforo? Não, ele controla o trânsito, tá certo?
Tá certo. Beleza. Tá aí o seu Altamiro. Olha, e não sei se vocês estavam, você e os ouvintes aí estavam ouvindo no fundo uma conversa.
É o Jota Araújo, não?
Não, o pior é que dessa vez não era o Jota Araújo, mas a rodinha mais animada aqui. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você. É o pessoal que tá aqui da 87 que fica conversando atrás da gente aqui. E o povo vai chegando, vai aglomerando, todo mundo conversando. E eles gostam de ficar do lado do microfone. Isso é importante, Caetano. Veja bem por quê.
Por quê?
Porque é a chance da gente descobrir o que eles conversam.
Ah,
eles estão fofocando, mas eles estão fofocando perto do microfone. Então a gente vai ficar esperto.
O povo da rádio, né?
O povo da rádio com os transeuntes, o pessoal que tá aqui que vem contribuir e fazer o programa junto com a gente. Enfim, povo da rádio, já que a rádio é do povo, Caetano.
É, Rodrigo Sá. Priscila Máximo quer saber se você entregou o ingresso do circo pro prefeito, se ele ganhou.
Olha, eu, pro prefeito não, mas os ingressos do circo foram entregues a várias pessoas, inclusive a uma pessoa aqui que vai falar um oi pra você agora, vê se você reconhece ela. Fala um oi aí.
Oi, Caetano.
Oi, bom dia.
Você sabe quem tá falando, Caetano? Ó, de novo, hein? Você quer... pede pro maestro Zezinho mais uma nota, olha. Vai lá.
Oi, Caetano, tudo bom?
Tudo bom.
Ó, eu vim aqui pegar os convites pra meus netos no circo.
Ah.
O Rodrigo quase que não deu, hein?
Por quê, Anitta? Conta aí.
Ah, porque ele falou que não tinha mais, aí ele catou lá no fundo do bolso, lá achou dois.
Aí pegou os dele, né?
Não era meu, não. É o seguinte, eu entreguei dois ingressos pra ela, teve um monte de gente que passou aqui pegando ingresso e... aí a Anitta tá pedindo, ela quer superfaturar em cima do ingresso.
Entendeu?
Tô brincando.
Não é ingresso do Corinthians nem do São Paulo pra faturar em cima.
Ô, Anitta, você torce pra que time mesmo? Pra que time que ela torce, Rodrigo?
A Anitta torce pro Náutico.
O Náutico, né? O único torcedor.
Corintiana. Sou corintiana. Ô, Caetano, eu pensei que ele era assim, um pequenininho, um tampinha, sabe? Mas puta de um cara grande, moreno.
Pois é, quanto?
2,12 metros de altura, viu? Gente boa pra caramba, tô super feliz de conhecer ele.
Oh, valeu, Litão, prazer foi todo meu, fiquei muito feliz, obrigado, viu? Continua torcendo pro nosso tricolor ser campeão da Copa do Brasil.
Mas nem morta!
Valeu, Litão, abraço. São seus netos, né, Nito?
Os netos, o Hugo e o Matheus.
Hugo e Matheus,
obrigado. Você é uma dupla sertaneja.
Bom circo, você vai no circo hoje?
Vou.
Tá parecendo dupla sertaneja, ele tá falando.
Não, já tenho bisneto.
Já tem bisneto.
Três bisnetos, a Vitória, o Lucas e o Miguel.
Nossa, Anitta.
O meu neto mais velho tem 23 anos e ele mora no México. E ele escuta a rádio comunitária pelo México, hein?
É mesmo?
É, com certeza.
Manda um abraço pra ele lá, então.
É o Diegão.
É o Diego,
ele tá lá no México, lá.
Tá. Anitta, e você... Conta só uma coisa pra gente. E você já tem bisneto com essa cara de menina, hein?
Tenho bisneto, tenho três bisnetos. Três bisnetos. Tem uma neta com 22 anos e um neto com 23 anos, que ele tá no México, tá estudando, fazendo faculdade. Vai casar o ano que vem agora. E eu vou pra lá, hein? Vou pra lá. Vou lá comer uma tortilha, mas eu volto.
Que gostoso.
Legal, legal. Tá vendo? Eu também quero ir pra lá. Obrigado, um abraço, Anitta. Valeu. Oh. Valeu, Matheus. Valeu, Hugo. Tchau.
Rodrigo.
Tchau.
Pode falar, Caetano.
Não,
tchau,
falar,
Caetano.
Tchau.
Fala, tchau.
Tchau.
Valeu.
Tchau. Eles são gêmeos, né? Eles falam igualzinho.
É, eles parecidos.
É. Nós temos aqui algumas opiniões do pessoal em relação a tudo. O Edson, por exemplo, está falando que, embora aparentemente a cápsula estivesse lacrada, é de se destacar que o referido material possui sim periculosidade, tanto que existem normas rígidas.